Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, direto da Bicicletaria Cultural, fazendo essa transmissão aqui de como se fosse a nossa casa. A Bicicletaria Cultural é a minha e a sua casa também, aqui no centro de Curitiba. Estamos fazendo essa transmissão para a Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Então, para aqueles que a gente ainda não se viu, estamos no começo do ano, então feliz ano novo, feliz 2023, toda mudança gera esperança. E esse programa é assim, uma cutucada, assim, sabe? Assim, uma coçadinha, assim, naquele machucadinho que está cicatrizando. Para a gente começar bem provocado, mas também com muita vontade de transformar, com muita atenção para a gente aproveitar as oportunidades, tá? O programa de hoje, então, vai fazer um balanço, mais ou menos, do como apresentar essa nova fase também do programa. A gente tem a intenção de lançar pequenas partes desse programa em outras plataformas, então, fazer com que você pedale. É com que você me leve quando você for pedalar, que a gente consiga ter programa bolso, né? Para você poder sair com a gente, pensar junto com a gente, ser provocado um pouquinho também. Nesse programa a gente vai ter uma enquete, e aí gostaria muito de ter a participação de todos. Lembrando que esse é um programa que está sendo transmitido pelo Facebook, pelo Twitter e YouTube do canal Cultura 930. E eu confesso para vocês que eu estava aqui. E aí eu confesso para vocês que eu estava aqui querendo fazer a transmissão pelo Instagram e problemas técnicos, né, que acontece ao vivo. Vou tentar de novo mais uma vez, vamos ver. Bom, para quem não conhece, a Bicicletaria Cultural onde eu estou fica na rua Presidente Faria 226, no centro da capital do Paraná. Aqui é um espaço de apoio aos ciclistas, tem serviços e tem uma agenda cultural. Todos então estão bem-vindos também, tem suas redes sociais, Bicicletaria Cultural no Instagram, Facebook, e se quiser falar com a gente aqui, tirar dúvidas e também mandar sugestões para o programa, 41-3153-0022. É um telefone fixo, mas funciona no WhatsApp. Então, pode mandar para a gente, 41-3153-0022. Estamos aqui no Instagram e vamos ver se a gente tem um feedback de se estão me ouvindo, se não estão. Assim, estou contando com a sorte, porque eu não entendi o que aconteceu. Bom, começando a toda. Esse é mais um programa Pedaleira. Para quem não me conhece, então, eu sou Patrícia Valverde, sou pedestre, sou ciclista, sou motorista e passageira. Também sou mãe e cofundadora, idealizadora da Bicicletaria Cultural, esse espaço que eu falei para vocês, aqui, ó, junto com Fernando Rosenbaum, meu companheiro. Ano passado, eu estava na Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, então, recentemente, estava na coordenação dessa associação, que atua com advocacy, representa os reclames dos ciclistas, participa de movimentos mobilizando as pessoas, né, em eventos, e também tem um histórico de pesquisa e de informação para a comunidade extremamente valiosos. Vale aqui a dica, cicloiguaceu.org.br, se quiserem saber mais, tá? Ano passado também, então assim, recentemente, trabalhei numa campanha que falava sobre urgências climáticas e alinhava isso a práticas de acesso à cidade através da bicicleta. Então a gente alinhou aí a atuação de pensar, né, medidas climáticas, de urgências climáticas, com as demandas e a perspectiva do ciclista. Uma comunidade que tem extremo interesse em medidas de prevenção, de preservação do meio ambiente, da natureza como um todo. E eu represento Curitiba na ONG Internacional Bikes, uma ONG que tem sede na Holanda, e a gente faz um network, a gente faz uma troca, um intercâmbio de experiências e ideias entre os cicloativistas do mundo. Estou eu ali feliz representando Curitiba, sendo a prefeita da bicicleta na Bikes. É assim que eles fazem. E que mais? Bom, o que mais você vai encontrar nesse programa? Para você que está chegando agora, pessoal do Instagram, dá um feedback para mim. Dá para ouvir o que eu estou falando? Tá bom? A gente está aqui em transmissão ao vivo na rádio. E o pessoal da rádio também comenta aqui com o que vocês querem ouvir do programa hoje e nos próximos, né? Nesse ano que começa. Adoro ouvir vocês, tá? O que mais vocês vão encontrar aqui no programa? Então, assim, uma dica. Sabe aquela plaquinha que diz assim, rua sem saída? Mas você vê que no final daquela rua contornada tem um jardinete, tem um parquinho. Sabe esse lugar? Fica na sua casa? Fica perto da sua casa? Essa plaquinha que diz rua sem saída, a gente sabe que ela tem saída. Sabe? A gente trabalha na perspectiva do ciclista e da ciclista na cidade. A gente sabe que a cidade está inicialmente traduzida, desenhada, estruturada para quem anda de carro, para quem é motorista. Então, a gente precisa trabalhar numa reorganização de ponto de vista, tá? De ponto de velocidade, de ponto de interesse, de relação com o meio. E é isso que você vai encontrar aqui nesse programa. Com informação, com entrevista, com pesquisa, com responsabilidade, com muita poesia e a arte também. Sempre pegue uma agendinha, tá bom? Para acompanhar esse programa, que eu também gosto de trazer muitas novidades, dicas, editais, essas coisas assim, para a gente poder sempre seguir juntos. Pessoal, então, ai, dá ouvindo? Que bom, Joyce, obrigada. Então, pessoal, estamos também no Instagram pelo perfil da Bicicletaria Cultural. Assim. Pesquisando, então, os temas para esse programa, eu encontrei, na verdade, eu relembrei de um episódio. O episódio é o seguinte: tinha uma mulher ciclista que representou o pedido por respeito e por proteção no período da pandemia no Brasil. Estou falando lá de maio de 2020. Havia um homem que estava hostilizando, aliás, um casal, que estava hostilizando e agredindo enfermeiras que estavam protestando em Brasília sobre as ineficazes ou mazelas de medidas de prevenção à Covid. Vocês lembram disso? Lá em Brasília, poucas enfermeiras estavam lá de branco, acho que carregando umas cruzes, e chegou assim duas pessoas extremamente violentas ali, reagindo àquele protesto. E aí estava passando uma pessoa, uma mulher, ciclista, estudante, a Sabrina Neri. E ela reagiu. Essa mulher representou o pedido por respeito e por proteção. Ela, estudante da área médica, né? Ela que estava passando de bicicleta com a tia dela, e ela, mulher. Então, foi um caso que então eu relembrei, é verdade, eu não. Pesquisando ali umas coisas, cheguei nesse fato. E aí eu percebi, sabe o quê? Que ela teve uma certa representatividade nesse período. Ela teve uma repercussão gigantesca. Teve cartoon do Latuf, falando: Sabrina, você me representa. Então, falar que ela estava representando alguns elementos ali não é exagero da minha parte, tá? A internet deu ali luz, né, um episódio espontâneo, inesperado, oportuno, inflamou esse evento. Porque entendeu esses elementos, né? A mulher, o agente de saúde, a estudante e a ciclista. Então, entendeu que ela estava ali representando uma comunidade marginalizada e que estava reagindo com força. E aí entrei nas redes sociais dela para ver como que ela lidou com esse momento, né? Com esse episódio, com essa representatividade. Isso me impactou bastante. Eu até fiz uma postagem nas minhas redes sociais falando sobre esse episódio. Fiz um Reels ali bem curtinho, porque é algo que me inquietou bastante. Então, eu entrei no perfil dela, no Twitter, e assim, o que que estava dizendo lá era. Quer ver? O Twitter mais recente dela, na época que eu estava fazendo isso, nessa pesquisa, ela estava reclamando por ter que pagar R$ 460 para renovar a CNH, para renovar a carteira de motorista. E mais nada. Tá? É, assim, pesquisei mais coisas, né? Postagens antigas dessa época de 2020. E assim, vi uns argumentos assim bem rasos sobre a eleição, né, essa eleição recente, uns argumentos que não... Assim, opinião dela sobre o candidato, que ganhou, inclusive. E... mas nada. Eu acho que ela não entendeu a representatividade que ela estava tendo naquele momento, sabe? E se ela entendeu, porque também as coisas acontecem muito rápido, né? Mas... eram muitos elementos que estavam naquele episódio, sabe? Ela foi perguntada o que, que aconteceu, né? Ela, Sabrina Neri, na revista Marie Claire, no artigo Mulheres do Mundo, essa estudante que rebateu a agressão em protesto disse que agiu por instinto e ela disse que faria tudo de novo. Então, assim, eu fico com a pergunta. Ela agiu por instinto, mas... e se tivesse uma consciência de que lugar ela está partindo? Da gravidade daquele momento, do que era aquele protesto e dela como uma pessoa que condensou todas essas referências. Estou falando da ciclista, da mulher, enfim. Então, eu questiono se a gente está trabalhando a nossa consciência de classe. Sabe, quando eu me apresento para vocês, eu falo, ó, eu sou mulher, eu sou mãe, sou passageira, sou ciclista, sou motorista, sou pedestre. Eu preciso agenciar todas as demandas porque eu represento esses elementos na sociedade. E se acontece algum episódio onde eu consigo representar essas questões, como eu tô aqui sempre me apresentando para vocês dessa forma, a minha consciência de classe está ativada e, quem sabe, tomara eu consiga aproveitar as oportunidades que chegarem, que a internet difunda e que a gente consiga ter um alcance de representatividade satisfatório. Né? Nem sempre a gente está consciente e as coisas acontecem ali para a gente aproveitar. Mas o que eu quero dizer aqui é que é importante a gente saber de que lugar a gente parte na sociedade, qual é o nosso lugar, aquilo que cabe a nós, para daí a gente conseguir dar voz a essa representatividade, a esse coletivo, a essas questões, a essas demandas. A internet é muito rápida. Ela inflama assuntos super rápido. Então, seriam oportunidades se a gente tiver consciência. Coisa que eu não vi na Sabrina, tá? E assim, não é uma questão dela pessoal. Acho que é uma prática nossa se perguntar. A gente está consciente do que a gente representa? Sabe, na sociedade, tão consciente? Então, o nome disso é consciência de classe, mas será que é um exercício constante da nossa responsabilidade? Se a gente pratica aquilo que realmente esperam da gente? Né? Então, fica aqui uma questão que eu acho que vale a pena a gente estar atento. Tá? E que, mesmo que ela tenha falado que ela agiu por instinto, eu lanço ainda mais uma pergunta. O que é instinto e o que é cultura? O que é instinto? Quando você fala agir por instinto, né, por impulso, numa parte do nosso cérebro ali, ela reage de forma por impulso, né, com raízes animais de defesa. E tem partes do nosso cérebro que a gente reage de forma mais racional, associando, levantando experiências. Mas eu estou estudando isso recentemente muito, tá? Não sou especialista em programa neurolinguístico, mas faz uns 3 meses que eu estou estudando isso, porque eu estou fazendo um curso aí, um curso de planejamento financeiro. Mas isso não veio ao caso. Vamos lá. Né? É bom sempre a gente estar atualizado, pesquisar. Mas o que acontece? Como eu falei, o nosso cérebro tem partes que gerem uma decisão por impulso, partes que gerem por decisão racional. Mas não é bem compartimentado. Tudo é muito complexo e sistemático. Então, É difícil dizer que a gente não tenha também nas nossas referências, na nossa construção de referências, a cultura. Sabe? Na verdade, nada na vida é compartimentado, né? Então, tudo aí tá meio misturado. E tem uma fatia muito grande de como o nosso cérebro associa as coisas dentro de um enquadramento do que é cultura. A gente faz parte, né, de uma cena emoldurada pelo tempo. A gente junta referências de fatos históricos, a gente junta referências das experiências, e todo o universo é compreendido através da cultura. Ela não é uma coisa parada, paralisada, estanque. Ela é o tempo inteiro um processo producente. Ela impacta o coletivo e impacta o indivíduo. E ela é da produção humana. É a produção humana e o próprio ser humano que consegue ler, interpretar o que é a cultura. Cultura, cultivo, ação. Então, essas são questões que são filosóficas, mas são base para a gente poder começar aí, acho que um ano alimentando as nossas inquietudes, atento às oportunidades e o tempo inteiro conscientes e estudantes do nosso cenário, do nosso momento histórico, nosso tempo, nosso espaço. Portanto, gostaria muito de trazer isso para vocês. Chamo a atenção aqui para esse emaranhado que a gente vive de ações, de informações e de sentimentos, mas convocando também todos para uma corresponsabilidade. A gente está falando de trânsito, a gente está falando de preservação da vida, a gente está falando dessa perspectiva humana da cidade, né? Dinâmica, e que precisa ter uma atenção especial. Será que diante dessa possibilidade de mudança, chegamos em 2023, nova gestão federal, será que a gente está mais esperançoso, com mais condições de repensar a ciclomobilidade? Será que a gente vai ter um governo? E isso se estende daí em todas as cadeias, né? Desde o federal, estadual até o municipal. Será que a gente vai ter um governo que vai abordar o assunto da ciclomobilidade ou da mobilidade ativa, pedestres, ciclistas, pessoas que se transportam com o próprio corpo, com a energia que tem no corpo? Será que dessa vez a gente vai alcançar diferenças, evoluções, políticas públicas de qualidade? Vamos ver como é que vai ser 2023. Quero manter essa provocação, essa coçadinha assim, ó, numa ferida ali, que a gente teve que lidar com muita dificuldade, né? Pouco caso em relação às condições de ciclistas e de pedestres, aumento de velocidade, desarticulação da fiscalização nas rodovias, nos estados, um CTB que foi revisado. Tipo, a maior revisão foi feita no CTB desde que ele foi criado. Isso aconteceu no ano passado, ano passado, mas muitas mudanças assim eficientes não aconteceram. A gente não viu uma queda do número de mortes no trânsito, muito, muito pelo contrário, né? Mesmo com o período de pandemia, nos últimos 4 anos a gente teve um aumento do número de ciclistas. Ou pelo menos eles se mantiveram, agora eu não lembro direito, mas eu sei que a gente não tem muito o que comemorar. A gente está falando aí de uma política federal que não valorizou a vida humana, e isso em vários aspectos. E aqui eu estou puxando então o assunto para o entendimento de que os ciclistas precisam ter fiscalização, políticas públicas, orçamento, né? O interesse de ser preservados, de ter preferência à vida. Então, fica aqui o começo desse programa de 2023 provocando, tá? Para a gente ter consciência, paciência, responsabilidade e amor, né? Afeto. para a gente falar sobre acesso à cidade, segurança no trânsito brasileiro e preservação das vidas. Essas são as prioridades desse programa com a perspectiva do ciclista, de quem usa a cidade. Pois bem, era isso que eu queria falar para vocês nesse começo. Depois eu lanço para vocês... Ah, não, vamos fazer assim, ó. Então agora a gente vai passar para o intervalo, né, Márcio? O Márcio está aqui lá da rádio, do estúdio da Rádio Cultura 930. Obrigada, Márcio, Mari, Maurício, vocês, equipe fantástica que acompanha aqui o programa Pedaleira e apoiam, e sem vocês não teria como, não teria mesmo como. A Rádio Cultura 930 é a que criou o programa Pedaleira e eu sou a segunda apresentadora dessa proposta. Fico muito feliz com o convite, estou aqui muito feliz, querendo manter a gente, trazer assuntos importantes para ciclistas, para mulheres, para a cidade. Pois bem, então a gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Estamos aí ao vivo, a gente já continua.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.